autoridades para abrirem as portas das galerias, faz favor. Estamos em condições de poder dar início aos trabalhos. Peço ao Sr. Secretário da Mesa, o deputado Jorge Paulo Oliveira, a favor de ler o expediente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada as seguintes iniciativas, já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Projetos de Lei 510, 511 e 516 da Iniciativa Liberal, projetos de Lei 512, 513, 514 e 515 do Partido Comunista Português, projetos de Lei 517 e 518 do Chega, projetos de Lei 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526 e 528 do Partido Pessoas, Animais e Natureza, projetos de Lei 529 e 530 do Bloco de Esquerda, projeto de Lei 532 igualmente do Bloco de Esquerda, projeto de Lei 533 e 534 do Partido Socialista, projeto de Lei 532 do PSD, projetos de Resolução 644, 646, 648, 700, 706, 707 e 708 do Chega, projetos de Resolução 649 e 655 da Iniciativa Liberal, projeto de solução 650, 701, 702 do Bloco de Esquerda, projeto de solução 651, 654 e 690 do CDS-PP, projetos de resolução 652, 656, 657 e 659 do Partido Comunista Português, projetos de resolução 662, 663 e 664 do Chega, projeto de resolução 665 do PSD, projeto de resolução 666 do PAR, projeto de resolução 671, 673, 676, 675 e 600 do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, projeto de resolução 677, 678, 679, 680, 81, 602 e 703 do IVRE e, por fim, projeto de resolução 669, conjuntamente do PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal e Livre. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Secretário Jorge Paulo Oliveira. Muito bem, vamos então ao primeiro ponto, que é a leitura da mensagem do Sr. Presidente da República sobre a devolução e promulgação do Decreto da Assembleia da República 37 sobre a reposição de freguesias. Peço a atenção dos Srs. Deputados, porque vou passar a ler a comunicação, a mensagem do Sr. Presidente da República a propósito deste tema. Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, são três as principais dúvidas que se podem suscitar e têm sido suscitadas acerca do novo mapa de freguesias constante do decreto submetido à promulgação. A primeira é a de implicar uma reversão, para alguns um grave retrocesso, num caminho de reordenamento e racionalização do poder local, assim questionando a essência da reforma de 2013. Quanto a esta dúvida, um juízo sereno demonstra que, de facto, há uma reversão parcial da reforma e que ela é contraditória com a linha dominante, inspirada pelas instituições europeias, de um envolvimento das autoridades locais num novo modelo multinível de governança, como evidenciado no relatório de abril de 2024 de Henrique Coleta. E não se afigura desejável haver orientações flutuantes num caminho definido, mesmo que ele motivasse reparos ou críticas pelo seu radicalismo ou processo, como na altura exprimi como cidadão. No entanto, o certo é que, em democracia, por definição, as mudanças de governo, de maioria parlamentar ou tão somente de orientação, são possíveis e traduzem um pulsar normal do pluralismo democrático. Aliás, A revisão cobra apenas menos de um terço das agregações de 2013 e não toca nas entidades supramunicipais versadas naquela ocasião. Isto mais se acentua com o facto da maioria parlamentar votante agora ser muito mais representativa do que a de 2013, só se opondo um partido à Iniciativa Liberal. Mais ainda, os partidos defensores do caminho oposto, em 2011 e em 2013, subscreveram e votaram a nova solução. Finalmente, e nos termos da lei, ela traduziu prévia expressão de vontade das populações. Logo, esta dúvida não apresenta a seu favor argumentos que pesem decisivamente contra a promulgação do decreto. Terceiro ponto, segunda dúvida suscetível e suscitada respeito ao processo que culminou no decreto. A sua falta de compreensão ou transparência pública, os seus avanços e recuos, as suas contradições, as hesitações e sucessivas posições partidárias, a inclusão e a exclusão de freguesias e, sobretudo, o respeito rigoroso dos requisitos técnico-legais a preencher para ser possível a desagregação. Quanto à evolução das posições partidárias, não é possível transformar o juízo subjacente à promulgação em escrutínio daquilo que vai sendo a conversão de discordâncias em voto favorável ou abstenções finais. Tudo do foro partidário. Quanto à análise, freguesia a freguesia, do rigor do cumprimento dos requisitos técnico-legais, é impossível, no prazo da promulgação ou veto, aceder o Presidente da República a esse manancial de dados que ocuparam os parlamentares ao longo de meses, se não de anos, designadamente através de grupos de trabalho cujos trabalhos foram mantidos de forma reservada. Não seria politicamente e, em especial, legalmente honesto formular um juízo perentório positivo ou negativo sem conhecimento de dados necessariamente numerosos e complexos. Tudo em 20 dias. 4. Resta a última dúvida, e essa não menos importante, a da capacidade para aplicar as consequências do novo mapa já às eleições de setembro ou outubro deste ano. Formalmente, é tudo fácil. A eleição de novos autarcas equivale ao começo da instalação de novas autarquias e depois a comissão instaladora curará do resto. É verdade que o prazo que dista da eleição é superior a 6 meses, mas a complexidade da instalação e resolução dos problemas emergentes é variável de freguesias para freguesias desagregadas e pode ser mesmo, aqui e ali, muito complexo. Por isso, e não por querer fetichismo de datas, em matérias como esta, e isso já aconteceu com matérias mais simples em 2021, considerei desejável evitar alterações legislativas em ano eleitoral. Se fosse, como aconteceu nas eleições europeias de 2024, apenas facilitar a mobilidade no voto, ou, como se pretendia nas eleições regionais madeirenses, facilitar mobilidade, paridade e voto em braille, seria mais simples mudar a lei, desde que antes da convocação da eleição. Na reinstalação, que o mesmo é dizer recriação de autarquia local, a minha preocupação com a concretização é maior. Razão esta e única para devolver o presente decreto à Assembleia da República. Não por questionar a vontade das populações, a legitimidade parlamentar para reversões, a começar nos partidos antes adeptos do revertido, nem por ter matéria de facto disponível para contradizer a aplicação dos requisitos técnico-legais das desagregações. Apenas por imperativo de consciência quanto à capacidade para executar a nova lei, sem sequentes questões de direito ou de facto, patrimoniais, financeiras, administrativas ou outras, resultantes do tempo disponível. 5. Compete à Assembleia da República, se tal o entender, reafirmar a sua vontade, assim confirmando aos portugueses que se não tratou de uma solução ditada por razões ou conveniências conjunturais, antes exprime o resultado de uma longa e serena ponderação que ditou a inclusão de umas e a exclusão de outras freguesias numa linha de não só reverter uma política de fundo de 2013, como substituí-la por outra melhor para Portugal. Nestes termos, devolvo sem promulgação, nos termos do artigo 136, número 1 da Constituição, o decreto da Assembleia da República em causa sobre reposição de freguesias agregadas pela Lei 1A, 2013, de 28 de janeiro, concluindo o procedimento especial simplificado e transitório de criação de freguesias previsto na Lei nº 39 de 2021, de 24 de junho, para, querendo, a Assembleia da República pondere, uma vez mais, a praticabilidade da aplicação do mencionado diploma no horizonte deste ano eleitoral 2025. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Segundo ponto, que é o Projeto de Lei número 453 do PS, que procede à alteração dos limites territoriais das freguesias mencionados no mesmo, é sem tempos e, por isso, passaremos ao ponto 3 da nossa ordem do dia, que é a proposta de lei sobre a alteração do Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos e mais demais diplomas por arrestamento. Para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Se faz favor. 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Isto é uma partitura original utilizada por músicos no seu trabalho. Esta custa um pouco mais de 300 euros. Algumas estão à venda por milhares de euros. Esta custa 300 euros não porque o papel ou a tinta valham 300 euros, mas porque ao comprá-la, o músico ou a banda adquirem também autorização para tocar a música que está nestas páginas. Sendo um objeto tão valioso, tão caro, é por isso normal que quem o compra faça tudo para o preservar. Se estas páginas se rasgassem, se molhassem, se fossem perdidas, quem já as comprou teria de as voltar a comprar, pagando novamente pelo direito que já adquiriu. Por isso, as bandas que tocam ao ar livre ou noutras circunstâncias em que o papel se possa estragar, fazem cópias de trabalho, protegendo o original. Recentemente foi criada uma associação que, apoiada numa lei esquecida há décadas, deseja cobrar pela utilização destas cópias a quem já comprou os originais. Imaginem, pagar para colocar selos em fotocópias tiradas para proteger originais comprados legalmente. Senhores deputados, os compositores e as editoras merecem ser compensados pelo seu trabalho de criação. Mas cobrar por cópias de trabalho a quem já pagou centenas de euros pelo original não é uma forma justa de compensação. É abuso. Esta lei não defende a arte nem os artistas, porque não é defender a arte transformar compositores em vendedores de selos, transformar artistas em rentistas e editores em malfeitores. Não é, certamente, defender a arte atacar quem a leva a todos os cantos do país. No país fora de Lisboa, onde não há CCBs a receber milhões, existem bandas filarmónicas que, com tostões e muito trabalho voluntário, conseguem levar a música e a cultura a todo o país. Onde adultos se juntam por amor à arte e crianças aprendem música pela primeira vez. Muitos dos músicos mais talentosos do país começaram ali, na banda da sua freguesia. Outros, menos talentosos, começaram, desistiram, mas não se esquecem do frio das noites de ensaio, das festas populares, do orgulho dos que ficaram em representar a sua terra. Eu sei porque fui um deles e sei que uma banda filarmónica não é só um grupo de músicos. É uma família, uma escola de vida, um pedaço da alma de cada terra.